Diz a lenda que se você olhar para dentro dos olhos de um lobo bem fundo, estará enxergando você mesmo, a sua própria alma.
Ela está na casa, ela está atrás de você, ele está falando como uma lua.
Oi, eu sou Loba Muito Cruel, este é o meu podcast, o seu podcast, sejam muito bem-vindos. Durante todos os episódios eu vou abordar os mais variados assuntos, espero que vocês curtam ao som de Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Fala galera, eu tô de volta depois de uma ausência de mais de 6 meses e eu preciso começar esse podcast dizendo que eu confesso que eu fiquei com muita saudade de fazer esse trabalho, de dar continuidade, porque eu acho que tem assuntos que não cabem adequadamente num post e muito menos no Twitter. E eu acho que para determinados assuntos eu quero passar com a maior veracidade possível aquilo que eu penso e aquilo que as outras pessoas pensam. E nada melhor do que isso, do que a voz. Porque eu acho que o texto, a leitura, ela gera uma dúvida em interpretação, né? A voz não, você está ouvindo a pessoa, a reação, os sentimentos, a entonação, enfim, é muito diferente. E realmente eu fiquei com saudade de fazer, mas os problemas técnicos que eu estava passando naquele momento estavam me impedindo de fazê-lo. Eu continuo com outros problemas técnicos, talvez até maiores do que eu já tinha, mas eu tive que dar meu jeito aqui, porque estão pipocando alguns assuntos que eu não pude simplesmente ignorar e falar, não vou falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso. Então, vambora. Outra coisa que eu preciso avisá-los, na verdade é quase que um comunicado, é que apesar da pretensão de trazer convidados para esses podcasts, que eu acho que nada melhor do que ter uma pessoa discutindo, debatendo o mesmo assunto contigo, que foi tão assim, essa retomada foi tão de repente, tão repentina, que eu não consegui ainda confirmar alguns convidados. Então eu tenho algumas pautas que eu gostaria de trazer para vocês, alguns assuntos que eu gostaria de estar discutindo, mas infelizmente eu ainda não consegui chamar essa galera de volta, confirmar, ou seja, conciliar agenda, tudo meio que complicado. Então enquanto isso eu vou estar falando aqui das coisas que forem surgindo. Quem já me segue há algum tempo, quem já ouve meus podcasts, já percebeu que eu gosto de citar algumas histórias, alguns casos que eu testemunho dentro de algumas redes sociais. Então eu trago essas histórias para o podcast para poder estar ilustrando a situação e para posicionar a galera que está me ouvindo. Mas eu não vou fazer, dessa vez eu não vou fazer dessa forma, por um simples motivo, porque eu não vou dar palco para palhaço. E o assunto de hoje, galera, é coisa séria, é coisa pesada. Hoje eu vou falar sobre aqueles pseudo-psicólogos e pseudo-psiquiatras de plantão da internet, principalmente das redes sociais, que adoram traçar perfis de outras pessoas, adoram rotular outras pessoas, baseados somente em algumas frases, baseados em alguns tweets. Se eu relatasse para vocês 3 casos das centenas que eu testemunhei comigo e com outros amigos, principalmente dentro do Twitter, vocês iriam ficar perplexos, tanto quanto as pessoas que acompanharam esse bate-boca ficaram. Mas, como eu disse, eu não vou dar palco para palhaço, eu não vou ficar dando palco para desocupado e não vou dar ibope para gente que não tem o que fazer a não ser ficar cuidando da vida alheia. Tipo de pessoa que a gente costuma dizer que precisa dar um gato para cuidar das 7 vidas do gato, já que ele não está dando conta de cuidar da sua própria vida. O que eu quero falar hoje é sobre pessoas que rotulam. Melhor, pessoas que pré-julgam. Pessoas que não te conhecem, às vezes sequer te seguem ou te acompanham, ou são seus amigos, entre aspas, de redes sociais. Enfim, são pessoas que não são nem conhecidas, nem suas colegas e muito menos suas amigas. E pior, não é questão de emitir uma opinião, mas é questão de rotular, questão de julgar outras pessoas através de uma frase, através de um texto ou, pior, através de 140 caracteres, como é o caso do Twitter. E essas pessoas tecem comentários psicológicos e perfis sociais de alguns indivíduos em apenas uma frase. Ok, vamos por partes. Não é novidade para as pessoas que eu sempre afirme que o que eu digo é o que eu penso e o que eu sinto. Tá, mas se eu estiver mentindo? Não, eu não estou mentindo, acredito em vocês ou não, mas quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas não estão mentindo o tempo todo? Mas quantas pessoas não estão dizendo a verdade o tempo todo? Tá, daí a gente vai entrar numa outra questão, que é a questão de ser fake e tal, que é um assunto que está em pauta que eu pretendo abordar adiante. Mas a questão é que a gente vai chegar àquele lugar comum. Nós não temos ferramentas para analisar uma pessoa e seu grau de verdade ou sinceridade. Se mesmo que a gente conheça alguém pessoalmente durante anos e essa pessoa possa nos surpreender negativamente ou não, o mesmo vale para o ambiente cibernético. As pessoas podem estar dizendo a verdade ou a mentira o tempo todo, seja na vida real, na vida offline ou na vida cibernética. E a gente não tem como analisar isso. Nós não temos ferramentas para analisar isso. Nós não somos especialistas de comportamento. E dentro desse contexto, eu creio que o mais irritante seja a análise através de frases prontas de efeito que definem todo um suposto perfil de alguém. Por exemplo, vocês já devem ter lido isso em algum lugar. Fulano não tem vida social porque está no Twitter. Ciclano é psicopata. Beltrano é golpista. Gente, tá certo, eu mesma já cometi os mesmos erros. Esses mesmos erros de rotular as pessoas, eu mesma já cometi. Quem nunca? Mas há casos onde isso é tão recorrente que chega a ser cansativo, irritante, é patético. Recentemente eu estava até discutindo esse assunto sobre não ter vida, porque está no Twitter, com outro amigo meu. E a gente estava falando sobre esse rótulo, como é chato a gente receber um rótulo. Tá? Para mim, a minha preferida, o meu rótulo preferido é você não tem vida social. Você não tem vida social, você não faz mais nada porque você está no Twitter. Como se tudo na vida ocorresse offline. Eu não sei o resto do mundo, mas eu particularmente trabalho com a internet. Eu trabalho com a internet o dia todo, por conta própria, o que me dá o luxo de ficar conectada full time, se eu quiser. Como é o caso desse amigo com quem eu discutia. Discutia não, eu debatia. E mesmo que não fosse o caso, eu lanço uma pergunta aqui para vocês. Aliás, várias. Quantos de vocês não executam tarefas online hoje em dia que antigamente eram uma exclusividade offline? Vocês querem exemplos? Por exemplo, o caso de pessoas que trabalham no esquema de home office, como eu, e que utilizam a internet como principal ferramenta de trabalho. Até no ambiente offline, vamos dizer assim, eu estou falando com essa ênfase porque eu estou sendo meio irônica, mas até no ambiente offline, reuniões ocorrem através de videoconferência com muito mais frequência que antigamente. Por uma questão de comodidade, de praticidade e até de economia, a comunicação de algumas pessoas com amigos e parentes cada vez mais se dá através da internet. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos que só fala com a gente via Skype. Porque é caro falar com os Estados Unidos toda hora, gente. E é legal, porque a gente pode ver a foto dele, a imagem deles, como eles estão, enfim, é super bacana. Enfim, por questões de falta de tempo e até por se sentirem seguros, quantos de vocês vão ao banco hoje? Eu não tenho, acho que eu já perdi a conta de há quantos meses eu não vou ao banco. E quem poderia imaginar há um tempo atrás que compras de supermercado e até feira livre pudessem ser feitas pela internet? Então, meus amigos, meus caros ouvintes. Vocês, eu vou ser um pouco radical agora nessa afirmação, mas a vida acontece online. Se você não está conectado, cara, você está fora do mundo. E as coisas que mais impensáveis que a gente imaginava que seriam possíveis, que a gente falava, putz, isso aí é coisa de ficção, hoje isso é uma realidade. Procedimentos cirúrgicos são executados por robôs acessados remotamente. E há uns meses atrás eu vi uma matéria sobre até um equipamento para sexo virtual que estava sendo desenvolvido. Tá legal, gente, eu não sou radical assim, eu não acho que as relações humanas devam ser extintas, não acho que é tudo sem ser feito de forma online, mas o que está acontecendo é que a cada vez menos as pessoas têm tempo para realizar algumas tarefas. Não só tempo, não se sentem seguras, enfim. Então, é cada vez maior o número de pessoas que acabam se entregando a procedimentos online. Se você mora em São Paulo, eu moro hoje na região de Cotia há 4 anos, mas eu morei a minha vida toda em São Paulo, praticamente excetuando um tempo que eu morei no Rio. Mas quem mora numa grande metrópole de São Paulo está se identificando com o que eu estou falando. As pessoas não têm mais tempo, é trânsito, é confusão, é fila, é cobrança de chefe, cobrança da família. Então a gente não tem tempo mais para fazer algumas atividades. Isso não quer dizer que essas pessoas não tenham vida offline. Eu, por exemplo, tenho a minha roda de amigos, porque eu não tenho muitos amigos. Eu tenho vários colegas, mas amigos mesmo eu tenho poucos. E eu tenho meus momentos sociais, fora do Twitter, com a minha família, com os meus amigos. Mas por uma questão de segurança, eu não fico dizendo para todo mundo com quem eu estou e como eu estou. É simples. E não é por isso que eu não tenho a vida offline. Eu estou me usando como exemplo, mas isso acontece com várias outras pessoas. Então, gente, acho que está na hora da gente largar um pouquinho esse rótulo de que fulana não tem vida social porque está no Twitter, porque está um pouco last week. Entendeu? Como eu, como outras pessoas, às vezes ninguém precisa ficar dizendo que está comendo, que está jantando, que está cagando com fulano ciclano para dizer que tem vida offline, tá? Então vamos guardar isso um pouco na cabeça, vamos abrir um pouco, aliás, antes de guardar isso na cabeça, abre essa maldita dessa cabeça e para de ficar rotulando as pessoas por causa disso, por causa de tweet, por causa de afirmações que as pessoas dão na internet. Ou ficam, agora, pelo amor de Deus, agora quem não deve ter vindo offline é você, meu filho, que fica cronometrando quanto tempo que uma pessoa está no Twitter. Eu tenho a impressão que essa pessoa fica com um checklist, assim, uma tabela do Excel, assim, com todas as arrobas, tá? Ticando quem está online, quem está offline, quanto tempo permaneceu no Twitter. Pelo amor de Deus, meu filho, eu vou contratar você. Bem, galera, pior do que análise psicológica de um determinado indivíduo, por parte de um determinado indivíduo, é a análise histérica em massa. Eu inventei esse termo agora. O que que seria isso? No Twitter, gente, eu adoro o Twitter, por isso que eu falo muito de Twitter. E quem tá dentro do Twitter sabe o que eu tô falando. No Twitter, se você cair nas graças de um twitteiro, entre aspas, influente e famoso, você tá bem na fita. Tá? Essa pessoa vai te indicar, essa pessoa vai te tratar bem. E se você tiver um conteúdo bacaninha, essa pessoa até pode te ajudar a impulsionar o seu perfil para cima. Se você for um Twitter, um perfil com um conteúdo relevante, interessante, enfim, que seja um pouco consistente. Ou se essa pessoa tem algum outro interesse desconhecido pela sua pessoa. Agora, se você por algum motivo tiver uma desavença com esse twitteiro famosinho, ou twitteira famosinha, meu amigo, minha amiga, você está na roça. Porque essa pessoa vai fazer questão não apenas de acabar com a sua reputação dentro do Twitter, como vai fazer com que um bando de retardados que o seguem pense da mesma maneira. Por isso que eu estou chamando de análise histérica em massa. Enfim, um falou, aquele carinha Twitter famoso falou, E vem todo mundo em cima como se fosse uma corrente maligna. Então não importa se aquilo que ele falou é uma mentira, mas os seus 452 mil seguidores talvez nunca tenham ouvido falar de você, mas vão concordar com ele que você é isso, que você é aquilo. E isso, gente, é um perigo. Porque às vezes a gente está falando de uma pessoa até que, na maioria das vezes ou não, não importa, uma pessoa inocente. Só que bastou uma única pessoa falar mal dessa pessoa, acabar com a reputação dessa pessoa, para vir um bando atrás. E aquilo virar um inferno na vida dessa pessoa. Tá? Eu não estou questionando aqui se a pessoa está certa, se a pessoa está errada, se ela está falando a verdade ou se está falando a mentira. Eu estou falando aqui que não é justo. Isso não é justo. Porque sabe o que vai acontecer? O movimento, a corrente maligna do mal vai continuar. Porque como é que a cabeça das pessoas funciona? Ah, se fulano está todo mundo falando, então ninguém pode estar errado. Se 100 estão falando que sim, é porque é. Quer dizer, se um se jogar na ponte e falar para todos os 452 mil, se joguem na ponte porque está certo, vai todo mundo se jogar na ponte porque está certo, aí vai vir vai virar um viral e um monte de gente vai se jogar na ponte. Por quê? Porque não é possível que 452 mil pessoas não estejam certas. Isso está errado. Está errado isso. Está completamente errado. Recentemente eu testemunhei um caso onde eu acompanhei passo a passo o que aconteceu. E as pessoas ficaram revoltadíssimas porque eu fiquei do lado da pessoa. Eu falei que eu não ia citar nenhum caso especial, mas eu vou citar. Não vou citar diretamente, mas vou citar. Eu fiquei do lado de uma pessoa porque eu acompanhei a história de cabo a rabo. Entendeu? E eu, neste caso específico, eu não quero saber se a pessoa é ruim, o que a pessoa fez no passado, e não me importa, eu quero que se dane. Eu estou falando desse caso específico. Eu acompanhei de ponta a ponta e a pessoa era inocente. E ela foi praticamente a um tribunal do Twitter. E o pior, algumas pessoas ficaram indignadas comigo e falavam: ah, mas ele também fez isso, ele faz isso com todo mundo. Todo mundo quem? Com quem que ele fez isso? Com quem? Gente, se você se sente ameaçado, se você se sente injuriado, difamado, enfim, o que seja, se você acha que uma pessoa cometeu algum crime, uma contravenção contra a sua pessoa, polícia existe para isso. Polícia, boletim de ocorrência, delegacia, julgamento. Se uma pessoa me agride, ou me ofende, ou me calunia publicamente, eu vou procurar justiça, me desculpa. Porque a única forma que eu tenho de me resguardar é dizer que aquilo foi uma verdade. Pra mim é isso. Então essa coisa de fulano falou, todo mundo tá falando, todo mundo quem? Ah, comigo aconteceu também a mesma coisa. Que coisa aconteceu com você? E quando você coloca as suas pessoas na parede e começa a questionar, primeiro que você é vista como uma bruxa. Segundo, que você é visto como fofoqueiro. E terceiro, que a pessoa se revolta com você de uma forma que aí começa a te atacar também, que não tem nada a ver com a história. Só porque você acompanhou uma determinada história e tá vendo, tá nítido que a pessoa é inocente. Então, gente, se eu pudesse dar um único conselho a vocês, seria esse. Se vocês têm dúvidas em relação à pessoa, procure conversar com a pessoa, procure ter contato com essa pessoa, procure conhecer essa pessoa, de preferência, se você tiver oportunidade, até fora do ambiente virtual. Questione, pergunte, pesquise. Não vá na aba de meia dúzia de pessoas que estão caluniando, difamando alguém, só porque ele é famoso, ou só porque várias pessoas estão dizendo a mesma coisa. Tá? Existe uma coisa que é manipulação de palavras. Tá? As pessoas são facilmente manipuladas com palavras. São facilmente manipuladas com qualquer palavra. Se bem colocada, se bem dita. Tá? Procure provas. Porque contra provas, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Tá? Então procure se informar um pouquinho mais, procure conhecer um pouquinho mais a pessoa, a história dessa pessoa. Tá? Não fique preso a coisas que falaram que muitas pessoas estão dizendo. Ah, eu ouvi falar. Gente, a velocidade com a qual um boato se espalha na internet é muito rápida. No Twitter, então, nem se fala. Tá? Quando, em todos os momentos em que eu desconfiei, eu fiquei com o pé atrás em relação a uma pessoa, eu fui procurar saber sobre essa pessoa. Eu fui conversar com essa pessoa. E eu não tive vergonha de perguntar o que aconteceu. Eu não tive receio de perguntar o que aconteceu. Aí se a pessoa não quiser falar, aí já é uma outra questão. Se a pessoa não quiser expor o lado dela, é uma outra questão. Mas eu vou procurar saber, eu vou conversar, eu vou questionar. Principalmente se eu tiver interesse nessa pessoa, se eu tiver interesse em ter uma amizade com essa pessoa, se eu acho essa uma pessoa bacana, ou se pelo menos eu desconfio que alguma peça não está se encaixando em tudo isso. Então, gente, o recado que eu queria dar para vocês é este. Tá? Cuidado com o pré-julgamento, cuidado com o rótulo, cuidado com o preconceito, tá? Porque como dizem por aí, assim, às vezes a gente, é Twitter, a gente não sabe com quem tá falando. Eu já postei no meu blog a minha opinião sobre a separação ou não entre o mundo virtual e o mundo real. Tá? Eu acho que assim, mentira existe nos dois lados. Existe nos dois campos, nos dois ambientes. Às vezes você está do teu lado, você está uma pessoa que você conhece há anos, que você pensa que você conhece, e de repente essa pessoa tem uma atitude que você não esperava. E muitas vezes ela te decepciona, e decepciona feio. E às vezes você tem um amigo que você conhece há anos pela internet, vocês se conhecem tão bem que parece que vocês nasceram juntos. E você confia nessa pessoa, você sabe que você pode confiar nessa pessoa, e é recíproco. Então, muito cuidado, não peguem uma questão de ambiente virtual, ambiente real, como sendo um separador daquilo que é verdade ou mentira. Tá? E muito menos peguem uma frase ou alguma coisa que alguém tenha dito como verdade absoluta. Falou, gente? Esse é o meu recado de hoje. Eu sei que eu fiquei um pouquinho mais exaltada do que das outras vezes, mas eu sou assim, eu me revolto, eu fico indignada com algumas situações, eu não suporto injustiça, não suporto mentira. Tá? Quem quiser me seguir, meu Twitter é @lobamuitocruel. No meu Twitter tem um link para todas as minhas redes, meu blog, meu site, ou seja, vocês têm N maneiras de entrar em contato comigo. Eu fico mais tempo no Twitter. Não é por isso que eu defendo o Twitter, não. É porque eu gosto muito da dinâmica do Twitter. Então eu fico muito mais tempo no Twitter, é muito mais fácil falar comigo no Twitter. Eu tenho um grande número de seguidores, eu tenho quase 14 mil seguidores, mas eu respondo a todo mundo, eu falo com todo mundo, tá? Eu só não falo com aquelas pessoas que, por algum motivo qualquer, venham me agredir e me ofender. Mas eu respondo a todo mundo, eu dou meu jeito, eu falo com todo mundo. Por enquanto é só. Um beijo. Tchau.